Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos fazer algo inédito no programa, que é olhar para a história de uma única banda. E como nós estamos numa série sobre o hard rock, nada melhor que a história de uma das bandas mais representativas do gênero, o Deep Purple. Nossa ideia é apresentar a história do Purple como uma espécie de exemplo de como as bandas evoluem ao longo do tempo. Principalmente uma banda como o Purple, que começou em 1968 e continuou na estrada até os nossos dias. São mais de 50 anos de rock, muita história e muita música. A história de muitas bandas começa geralmente com amigos se juntando para fazer música, mas não foi bem o caso do Purple. Na verdade, a história da banda começa com os músicos já experientes tocando em outras bandas e se juntando gradualmente. Isso por inspiração de empresários que estavam dispostos a ganhar muito dinheiro com o rock e estavam dispostos a investir numa banda de alta qualidade. A primeira formação teve dois membros muito importantes logo de cara, o guitarrista Richie Blackmore e o tecladista John Lord. Blackmore estava meio encostado, tocando como músico de estúdio e como guitarrista substituto em algumas bandas. Já John Lord tocava numa banda, mas ele vinha de uma escola clássica de piano, até que um dia descobriu a música pop e descobriu também que o piano não ia muito bem com o rock e adotou o órgão elétrico, particularmente o Hammond. Além dos dois, a banda ainda tinha o baixista Nick Simper e o baterista Woodman, Bobby Woodman, completando o naipe. Os empresários da banda juntaram os quatro numa propriedade rural e deram o melhor equipamento que o dinheiro podia comprar na época. A banda procurou então um vocalista e achou o vocalista Rod Evans, que tinha uma voz muito peculiar, muito parecida ou no estilo do Elvis Presley. O quinteto lançou um álbum logo de cara em 68, do qual a música Hush fez muito sucesso nos Estados Unidos e praticamente nenhum sucesso no Reino Unido. Vamos ouvir esse primeiro hit do Deep Purple, Hush. banda vai muito bem, a guitarra já tem o som característico de Blackmore, o órgão mais no estilo pop psicodélico dos anos 60, e o vocalista com uma excelente voz, muito forte, mas uma voz pop, né? A música do Purple, entre 68 e 69, era muito baseada em covers de outros artistas, com pouca produção própria, e a banda flertou com o progressivo. O John Lord estava interessado em levar o som da banda para uma direção mais progressiva, mais clássica, incluindo então muito da estrutura musical erudita, e o guitarrista Blackmore queria mudar para um som mais pesado. No final das contas, quem venceu a parada foi Blackmore, e os dois principais, Blackmore e Lord, se reuniram e decidiram então adotar o som pesado e com isso a promover a primeira mudança importante na banda. Se livraram de quase toda ela, se livraram do baterista, do vocalista e do baixista, e trouxeram para a banda imediatamente três novos membros: Ian Paice na bateria, Roger Glover no baixo e Ian Gillan nos vocais. Essa seria a formação mais clássica, a formação que colocaria o Deep Purple na primeira linha das bandas de hard rock no mundo. E nós vamos ouvir uma música do quinto álbum do Purple, o segundo já com essa nova formação. Essa música se chama Fireball, do álbum do mesmo nome, de 1971. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Ouvimos na música anterior, na música Rush. Essa música, Fireball, é quase que um hino do hard rock. O Purple conseguiu, com esses dois discos, com o Wind Rock e com o Fireball, o sucesso mundial. E em 1972, a banda lançou o que seria provavelmente o disco mais importante de sua carreira, o disco Machine Head, que continha muitos grandes sucessos do hard rock e do Purple, e uma das músicas mais importantes da história do rock, a sensacional Smoke on the Water. Vamos ouvir Smoke on the Water, de 1972. Smoke on the Water tem um dos riffs de guitarra mais conhecidos de todo o rock. Sensacional. Em 72, a banda saiu em excursão pelo mundo e conseguiu lançar ainda um álbum duplo ao vivo chamado Made in Japan, que foi sucesso mundial e até hoje é um dos álbuns ao vivo de maior vendagem em todos os tempos. Também é interessante destacar aqui uma parte que o Japão passaria a ser, a partir inclusive desse álbum, um lugar importante para se tocar rock para muitas bandas. O mercado japonês era e continua sendo especial desde aquela época, com lançamentos próprios e uma imensa base de fãs com dinheiro para comprar os discos. Nós vamos ouvir agora do disco Made in Japan, de 1972, a música Black Knight.
We'll be right back.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. A essas alturas a banda já tinha muito sucesso, mas estava muito cansada, porque estava em excursão quase que permanente, além de a vida era praticamente dividida entre excursão e estúdio. E os empresários e a gravadora pediram mais um disco, e a banda voltou para o estúdio, gravou um disco que mal foi completado, e um disco que sofreu por isso. O disco não tem a mesma qualidade dos discos anteriores. Nós estamos falando do álbum Who Do We Think We Are, e nós vamos tocar uma música desse álbum, a música Woman From Tokyo, que na verdade é uma das melhores do disco.
See just how black was my mind.
A essas alturas, exaustos, Gillan Glover deixaram a banda, principalmente porque Gillan não estava se dando muito bem com o guitarrista Blackmore, brigavam muito. A banda então irá entrar na sua terceira formação, e isso será tema para o próximo programa. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.